Olá, bom dia. Nosso assunto hoje é a gestão pública, mas não vamos falar de planilhas, de fórmulas ou de complexos planos estratégicos. Vamos falar da cidade que o morador vê.
Você gosta de morar aqui?
Amo.
Eu gosto da organização da cidade.
Nunca vi a cidade tão linda como está.
Itabirito é uma cidade que você não vai encontrar outra igual.
Seu Ivan, o senhor chegou aqui e em quanto tempo conseguiu retirar os remédios para sua esposa?
20 minutos.
Sempre que você precisa recorrer ao posto, as coisas funcionam bem aqui?
Rapidão. Muito rápido.
Isso é bom, né?
É. Assim é bom demais, né?
Itabirito acaba de completar 101 anos. Nos últimos 6, a gestão se tornou profissional. O que o contribuinte paga é usado para melhorar os serviços e a infraestrutura. A cidade quer ser uma das melhores onde se viver no Brasil.
Eu acho que a gente conseguiu mexer com as pessoas, fazendo o que Itabirito precisava de melhor.
E qual é a função de um prefeito? É entregar um município infinitamente melhor do que recebeu.
O novo prefeito assumiu a missão de não deixar essa evolução parar.
Dá um pouco a forma do povo ver o político, entender que o político pode ser um administrador.
Nossos consultores atuam no município implementando técnicas avançadas e as melhores práticas de gestão. E depois desse resumo do que teremos nesta edição, quero começar te apresentando 3 amigas e atletas. Elas treinam ginástica acrobática em estrutura criada pela prefeitura.
É com pés e mãos no ar que estas 3 amigas se realizam.
Lorena, é bom estar aqui no ginásio?
Nossa, é muito ótimo. Eu aprendi muito com a ginástica, porque na ginástica você tem que ter responsabilidade, respeito, muitas coisas.
Lorena, de apenas 11 anos, já aprendeu que o esporte vai muito além das competições e do pódio. Esporte é desenvolvimento físico, mental, social e exercício de amor próprio. O esporte ajuda a formar gerações fortes.
Todo dia a gente treina de segunda a sexta.
Sua, mas no final das contas vale a pena.
Vale muito.
A ginástica, ela me ajudou a crescer como atleta, mas também como pessoa, né?
O Centro de Treinamento de Itabirito foi inaugurado em abril de 2024 e atende várias modalidades esportivas.
É uma satisfação muito grande ver que a gente está evoluindo, ver o quanto a ginástica de Itabirito está crescendo.
A mãe da Ana Clara vibra com cada treino da filha.
E é uma coisa que ela ama muito, né? Que é o esporte. Ela sempre gostou desde pequenininha.
Poder garantir para a filha o treino diário e perto de casa é mais do que ela sonhou.
O prefeito ter conquistado esse espaço, ter transformado, né, a vida de tantas meninas, é muito bom.
Pelo sorriso no rosto das atletas, dá para ver que o ginásio é mais que uma segunda casa, é um trampolim para um sonho maior.
Desde 2019, que eu vi a ginástica na televisão, eu tinha um sonho de entrar.
Eu imagino que o sonho das meninas também é a gente chegar no Pan-Americano e evoluir muito.
Eu não consigo me imaginar sem a ginástica mais, não.
Esse centro de treinamento é apenas um dos avanços da área de esportes e lazer de Itabirito. Nos últimos anos, outras estruturas foram criadas ou revitalizadas. Veja alguns exemplos.
O ginásio poliesportivo Pedro Cardoso sedia grandes eventos. São 2 quadras, arquibancada para 600 pessoas e parquinho para crianças. Há equipamentos esportivos com atividades gratuitas para a população em vários bairros, estimulando a prática de exercícios. Tem ainda a pista de ciclismo e, em breve, os itabiritenses poderão assistir futebol na Arena Tele Santana, que ocupará o antigo campo do União.
A Secretaria de Esportes também cuida de fortalecer o lazer em Itabirito e eu quero destacar agora um grande evento que marca o calendário da cidade e atrai turistas dos 4 cantos do estado.
A Julifest é aquela típica festa junina com todos os quitutes da época e as danças. Há quem diga que essa é a maior festa do gênero em Minas Gerais. Mais de 100 mil pessoas participaram de cada uma das últimas edições, registrando um recorde atrás do outro. Outro sucesso de público em Itabirito é o pastel de angu, patrimônio imaterial da cidade. A iguaria foi criada há mais de 200 anos e ganhou ponto fixo na estação ferroviária da cidade, onde é fácil o turista encontrar. O complexo foi totalmente revitalizado.
Agora vamos falar de educação, uma das áreas mais importantes de qualquer governo. De 2019 a 2024, a Prefeitura de Itabirito investiu R$400 milhões e isso representou, segundo a Secretaria de Planejamento, o dobro do que é exigido pela Constituição, que é de 15%. E tem ainda investimentos extras, que passam de R$200 milhões no período, de acordo com a Prefeitura. E como isso foi possível? Organizando as finanças. Você sabia que os estudantes da rede pública de Itabirito têm aulas de inglês e de robótica? Eles ainda ganham uniforme completo, que inclui mochila e tênis. Olha que avanço e que alívio para as famílias, né? Na próxima reportagem você vai conferir outras conquistas da educação de Itabirito.
Um novo assunto invadiu o pátio das escolas de Itabirito no segundo semestre de 2023. Atores deram um recado sobre um assunto sério, o uso do dinheiro público. A aula informal também incluiu explicações sobre o pagamento de tributos, deixando bem claro que sem eles não existiria educação pública.
Todos os impostos não serão cobrados.
Esta fileira de livros de história começou a fazer parte do material didático da rede municipal de Itabirito nos últimos anos. É um reforço e tanto para as práticas pedagógicas.
Isso foi porque sobrou dinheiro no caixa, né?
Olha, sempre está comprando. Literatura é tudo, livro na mão da criança é tudo, né?
Antoniette conta que os professores estão sendo capacitados num ritmo intenso para se manterem atualizados com tudo de novo que o ensino de Itabirito está adotando.
Tem as telas interativas, né, que está presente praticamente quase todas as salas de aula. Tem a parte tecnológica, muito investimento. Tem o bilíngue em todas as salas, robótica em todas as escolas. Então, o investimento é muito e sempre.
A equipe da Secretaria de Educação aprendeu a lidar com o lado financeiro das decisões. Foi planejando, calculando daqui e cortando dali, que os consultores do Acla ensinaram aos servidores um novo modo de impulsionar a educação.
A prefeitura sempre teve dificuldade em comprar material escolar e garantir essa entrega logo no início do ano letivo, e isso atrapalha, obviamente, o desenvolvimento do aluno.
Para fazer investimento tem que sobrar dinheiro em caixa. E você sabe o que a prefeitura tem feito para conseguir esse resultado?
Metas e planejamento. Funciona assim. Nós sentamos, planejamos, né? E aonde vai ser investido. Nós monitoramos os resultados, né? Para ver se as metas foram alcançadas.
Melhorar a qualidade da educação exige esforço e compromisso com processos, metas e resultados. Mas os ganhos chegam para a cidade toda.
E quando se investe em educação, é uma das maneiras mais eficazes, né, de garantir o progresso.
O progresso na educação também se faz com transporte escolar digno. Como Itabirito tem ampla área rural, são mais de 500 quilômetros quadrados de extensão, torna-se imprescindível o serviço de ônibus municipais para levar as crianças para a escola.
Salete, você se lembra quando tinha fila de moradores aqui para fazer o cadastro escolar?
Misericórdia, lembro sim. Era sobrecarregado para a gente e também para quem era usuário do transporte escolar.
Antes nós atendíamos na faixa de 7 mil usuários presencialmente, com preenchimento de formulário à mão e a entrega da carteirinha no mesmo momento. Isso demandava muito tempo de espera, né?
Antes, 25 servidores cuidavam do cadastro das famílias para o transporte escolar. Agora são apenas 2, liberando profissionais para outros serviços. Com a ajuda dos consultores do Áquila, também foi criado um aplicativo que simplificou o processo ainda mais. Letícia comanda essa equipe do transporte e ela também foi capacitada para lidar com os controles dessa gestão profissional.
Como é que foi passar a ter que entender melhor sobre metas, sobre projetos, sobre planejamento de maneira geral?
Foi ótimo, porque a gente acha às vezes que aquela metodologia que sempre é usada, aquilo ali já é o suficiente para manter o que já existe, mas não, existem ferramentas que a gente pode usar para gerir melhor o tempo, a equipe e também as verbas, né?
Esse entendimento da Letícia sobre o novo ritmo de trabalho dos servidores de Itabirito é um dos efeitos mais produtivos da consultoria, porque ao finalizar o projeto de transformação da gestão, os consultores irão embora e o aprendizado ficará.
Não é um olhar diferente daquilo que as prefeituras estão acostumadas. Eu costumo dizer que quando a gente entra numa prefeitura, a gente entra para trabalhar a melhoria, não a rotina. A rotina que acaba levando todo o nosso esforço do trabalho do servidor público, ele está ali na rotina, o dia a dia dele é de fazer as coisas acontecerem, muitas vezes não é por falta de capacidade, mas é por falta de ter tempo de parar e pensar como é que eu posso melhorar a vida desse cidadão, né? Fazer mais com menos.
Foi com essa mesma reflexão que o ex-prefeito de Itabirito deu início ao seu primeiro mandato em 2019.
O que cada cidadão quer? Ele quer uma cidade organizada, ordeira, pacífica, com bons serviços públicos. Com a expertise do Áquila, e que nós começamos isso muito bem fundamentado, para nós foi uma dinâmica excelente.
E por quase 6 anos foi essa segurança de saber como fazer que guiou a Prefeitura de Itabirito pelos desafios da gestão pública. Em dezembro de 2024, quando o segundo mandato de Orlando Caldeira se encerrava, foi realizada uma cerimônia de prestação de contas, passando a limpo a nova Itabirito.
O momento mais importante de um trabalho é a prestação de contas. E qual é a função de um prefeito? É entregar um município infinitamente melhor do que recebeu. Porque a excelência vem do setor público. O setor privado acompanha.
Foi exatamente esse o compromisso de Orlando Caldeira e equipe. Melhorar todos os indicadores de Itabirito, mostrando que sempre dá para fazer melhor.
A cidade de Itabirito, a gente pode dizer que estava doente.
Gestão. Faltou completa gestão em relação às metas, aos indicadores e aquilo que a população precisa para ela poder estar ali no dia a dia dela. Afinal, o cidadão paga imposto.
Criar indicadores confiáveis de gestão com a orientação do Áquila permitiu que secretários e servidores passassem a monitorar a evolução que começou silenciosamente nos bastidores da prefeitura.
Nesse time capacitado, o Áquila fez mais de 37 mapeamentos de processo dentro da prefeitura de Itabirito. Foram horas técnicas dentro desse projeto, metas e compromissos. Hoje as secretarias são engajadas, são intersetoriais. E com isso a gente fala a mesma língua.
Todas as secretarias precisaram se organizar para definir os projetos mais importantes e dar, já no primeiro ano de governo de Orlando Caldeira, um ritmo eficiente aos serviços públicos essenciais. A partir daí, foi se comprometer com a evolução contínua. De município endividado a exemplo de controle financeiro com todas as contas em dia.
Dívida zero, nem com a União, nem com o Estado. E nem com nenhum fornecedor.
Como vocês chegaram a esse resultado? Nós fizemos toda uma releitura do custo de cada ação de política pública, custo fixo, custo variável, redução de custo, cortando ações que eram desnecessárias para a prefeitura, trazendo novas propostas, incrementando o serviço público com tecnologia, modernizando a administração pública.
Tudo isso só faz sentido para melhor servir a população de Itabirito, que é aquela que recolhe os seus impostos e cada centavo deve e precisa ser transformado na melhoria dos serviços públicos para a população de Itabirito.
A nova gestão de Itabirito raciocina antes e decide com cautela. Usa ferramentas de previsão e análise para estar pronta para as mudanças necessárias.
Tiago, aplica aqui o IPCA acumulado dos últimos 12 meses para a gente ver o impacto disso na folha de pagamento.
Estou vendo aqui e o impacto é de R$1.124.222.
Para fechar o orçamento mensal da prefeitura, nada pode ser surpresa para os gestores. Então, fazer ensaios como esse é rotina por aqui.
Cada centavo da prefeitura precisa ser controlado, precisa ter um processo amplamente transparente e gerar cada vez mais eficiência em controles e na prestação de contas dos serviços para a população de Itabirito.
Foi eliminando qualquer chance de improviso na aplicação dos recursos que o ex-prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira, conseguiu realizar uma verdadeira façanha aos olhos dos servidores: a reforma administrativa. Os salários foram reajustados, corrigindo anos de atraso. Além disso, os 3.200 servidores passaram a ter perspectiva de carreira, já que podem ser promovidos se cumprirem regras agora claras.
Foi uma grande surpresa, acho, para todos os servidores do município, né?
Acho que ninguém esperava que fosse uma reforma tão positiva, né?
Já estou aqui há 33 anos, nunca vi uma valorização, né? Um plano de cargos e salários bem feito, como foi no governo Orlando.
Dá mais ânimo para trabalhar?
Ah, com certeza, né? Perspectiva de carreira mesmo, né? Isso aí mexe com a gente, né?
Isso muda o quê no dia a dia do trabalho de vocês?
Ah, isso muda muito, né? A gente fica muito mais satisfeito para trabalhar.
Durante os meus 28 anos de prefeitura, foi a época que eu mais pude me capacitar profissionalmente. Todos os funcionários ficaram muito felizes.
Tive vários servidores trabalhando com a gente e que, devido não ter uma valorização suficiente, eles tiveram oportunidade melhor e o município perdeu.
Efigênia escolheu ficar e avançou na carreira. A cerimonialista entrou no serviço público há 23 anos e é testemunha ocular de todas as mudanças que vem revolucionando a prefeitura de Itabirito desde a chegada de Orlando Caldeira.
De 2019 para cá, tudo mudou. Liberdade de ação é o que eu senti nesse governo. Ele me chamava, Efigênia, eu quero um evento assim, 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 e o resto é com você.
A reforma administrativa devolveu o ânimo aos servidores de Itabirito e foi mesmo uma grande conquista. Para fazer isso, a prefeitura buscou mais eficiência. A gestão profissional é assim. Nós resolvemos o problema do presente sempre de olho nas causas, nas consequências e no futuro.
O futuro de Itabirito já está desenhado. No evento de prestação de contas do mandato encerrado em 2024, o ex-prefeito Orlando Caldeira recebeu das mãos do CEO do Áquila, Raimundo Godoy, um estudo detalhado sobre o que foi realizado nos últimos 6 anos e sobre o que ainda precisa evoluir em Itabirito e como isso pode ser feito. Esse estudo se tornou um guia para Hélio da Mata, o novo prefeito que acaba de assumir.
600 páginas.
Pois é. O que, que o senhor vai colocar como prioridade?
A prioridade nossa já vem desde a nossa campanha, né? Que é a questão da saúde, mobilidade urbana e segurança. O nosso governo é um governo de continuidade, né? A gente já vem trabalhando há quase 6 anos nesse projeto. Não tem que ficar inventando roda e mudar da água para o vinho, não. A equipe já está treinada, todo mundo já sabe como é que tem que fazer. É dar seguimento ao trabalho. Aquele aspecto de amadorismo que existia na política, a população não está querendo muito mais isso. A população quer ver a coisa acontecer, quer ver o dinheiro dela aparecer em benfeitorias, em qualidade.
Francis Leia é dessas moradoras que valoriza o voto e a chance de escolher o prefeito.
O que mais chama a sua atenção na gestão atual?
Eu gosto da organização da cidade. Limpeza, educação, saúde.
A balconista nasceu em outra região de Minas, mas se mudou para Itabirito há 22 anos. No dia a dia do comércio, conversa sobretudo com outros moradores e tem uma visão boa sobre o funcionamento dos serviços públicos.
Você acha que a prefeitura está fazendo um bom trabalho?
Está fazendo um ótimo trabalho. Ótimo. Em trânsito, em saúde, em educação. A beleza da cidade. É tudo. É um conjunto.
Dá para comparar com gestões anteriores?
Dá. Dá para comparar.
Antes, como é que era?
Desorganização. A educação não era assim, a saúde não era assim. Então, está perfeito.
Quando o senhor olha para trás e vê tudo que o senhor fez, o que mais mexe com o seu coração?
Eu acho que a gente conseguiu mexer com as pessoas, fazendo o que Itabirito precisava de melhor. E entregar, agora no final do nosso mandato, uma cidade mais bonita, mais organizada e que a gente possa curti-la melhor ainda.
Giovanni acompanha tudo o que a Prefeitura de Itabirito faz de duas maneiras, como morador, usando os serviços públicos, e como seguidor, ficando de olho em tudo que vai para as redes sociais.
Você gosta de morar aqui?
Amo.
E o que você mais gosta na cidade?
Ah, eu gosto muito da organização, muito limpo. Reforma das praças, está muito bonita.
Alguma coisa chama a sua atenção?
Chama na área da saúde. Quando a gente chega, as pessoas atendem, acolhem, pegam o problema, resolve, dá a solução.
Seu Ivan concorda, pois vem sempre ao posto de saúde e sai daqui com tudo o que precisa.
Seu Ivan, o senhor chegou aqui e em quanto tempo conseguiu retirar os remédios para sua esposa?
20 minutos.
O atendimento aqui é bom?
Olha, beleza, muito beleza.
Rápido e funciona?
Funciona, médico muito bom.
E se o senhor não tivesse esses medicamentos gratuitamente, como é que o senhor ia fazer?
Morria, né? Ué, é. Aí precisa do remédio. Era diabético, era hipertenso. tem problema na vesícula, problema de joelho, cabeça.
Alexandre, que vive na zona rural de Itabirito, também só encontra facilidades quando precisa de atendimento público.
Sempre que você precisa recorrer ao posto, as coisas funcionam bem aqui?
Rapidão, muito rápido.
Isso é bom, né?
É, assim é bom demais, né? Me atende super bem.
Quando não funciona, o que, que acontece com a população?
Aí fica sem remédio, fica sem médico.
Maria Aparecida mora em Itabirito há 43 anos e já foi testemunha e eleitora de inúmeros prefeitos.
Nunca vi a cidade tão linda como está.
Quando você compara a última gestão do prefeito Orlando com prefeitos anteriores, você percebe diferença?
100%. 100%. Ninguém investiu tanto, nenhum prefeito fez isso. Ele gosta de povo, ele gosta de gente. E isso, para um gestor, é maravilhoso.
A satisfação de ouvir esses relatos da população é enorme para Orlando Caldeira. O ex-prefeito de Itabirito fica feliz pelo dever cumprido. Ele teve a confiança do povo e trabalhou para honrá-la.
Você não pode chegar para a população e dizer para eles que você vai executar e não fazer. Você tem que ser sincero. Pode ou não pode? Quando a gente fala de compliance, de ética, eu sempre falo que isso vem de berço. Você aprende através da sua família, dos seus pais. Então, para você cuidar de sua família, da sua cidade, da sua casa, das suas coisas, você tem que ter uma motivação. A minha motivação veio da minha criação.
A primeira professora do prefeito Orlando Caldeira é testemunha desses valores familiares.
Foi sempre um menino, bom aluno, sempre honesto, sempre da verdade.
A senhora está na cidade há mais de 60 anos, a senhora pode comparar com prefeitos anteriores. Gostou da gestão do prefeito Orlando?
Houve justiça, muito trabalho feito por ele. E a cidade ficou maravilhosa.
Todos os bairros que eu fui e de volta, eu já estava trabalhando como prefeito na minha campanha. Então, na hora que eu trouxe isso e fiz um resumo, e junto com o ACLA, nós fomos priorizando. Por que que nós conseguimos atingir 100% da cidade? Exatamente por causa disso. Conhecer o seu cidadão, da necessidade de cada lugar, de cada bairro. E aí nós pudemos levar o serviço público a cada um.
O prefeito tem que ter esse olhar 360?
Direto. Totalmente 360. Nós falamos que o nosso governo, ele tinha que ser um governo reto, rápido, de excelência, transparente e online.
Mas isso não cansa, prefeito?
Cansa, não é fácil não. Cansa muito, mas eu estou conseguindo ajudar as pessoas.
É o momento de olhar para o futuro. É lançado nesse momento uma visão estratégica de Itabirito 2050.
Se os próximos 26 anos seguirem o ritmo dos últimos 6, a cidade não vai parar de crescer. Itabirito Pro Futuro pensa grande.
Levar Itabirito sempre adiante. Construir cada vez mais uma cidade próspera e excelente. Todos nós queremos viver em uma cidade excelente, que nos provê uma série de serviços de qualidade. E qualidade não é negociável.
A base da nova etapa já está construída. Foi a capacitação de centenas de servidores de acordo com as melhores práticas de gestão.
A gente já trabalha essa questão de qualificação da equipe há muito tempo, né? São cursos que são feitos, nós enviamos os funcionários para conhecer experiências em outros municípios, verificar o que deu certo, o que deu errado, para que a gente possa implantar isso aqui no município e errar o mínimo possível. O gestor que quer caminhar sozinho não vai chegar em lugar nenhum. Não pode ser em achismo, baseado em achismo. Você tem que ter projetos, trabalhar em cima dos projetos, executar os projetos. Ouvir a população, né? Saber o que está precisando ser feito, traçar os projetos e executar.
Foi com essa precisão que o cirurgião geral Hélio da Mata sempre atuou. O máximo de técnica aliada ao compromisso com a vida.
Como vice-prefeito na chapa de Orlando Caldeira, o médico ainda conciliou a agenda política com a dos plantões, mas no comando geral da prefeitura decidiu colocar foco total no gabinete.
Uma carreira bem-sucedida, o senhor é uma referência na sua área, gosta da sua profissão, mas está abrindo mão de tudo para assumir a prefeitura. Qual é o impulso para isso?
Querer ajudar a população, querer fazer alguma coisa, querer mostrar que é possível, né? Dar um pouco a forma do povo ver o político, entender que o político pode ser um administrador, né?
Fazer o que é certo, servindo o povo a partir de metodologias de comprovada eficácia na gestão e sempre de olho em evitar qualquer desvio de conduta dentro da máquina pública.
Isso é igual tomar banho, né? Você toma banho todo dia, você tem que fiscalizar isso todo dia. Tem que ter um mecanismo que te possibilite ter o controle disso diário.
Charrapatã é uma cidade seca e surrealista, no nordeste do sertão, com muita história esquisita.
Karine e Vinícius Gabriel são mãe e filho na vida cotidiana e contracenam no palco da Oficina de Teatro Público de Itabirito, o Ateliê. Depois que eles começaram a vida artística, o restante da família seguiu o exemplo.
Quando a gente começou a fazer teatro todo mundo junto, a gente mudou a nossa perspectiva de vida dentro da casa. Teatro nos aproximou.
Karine tem aquela vida corrida dos tempos atuais, mas como o ateliê fica perto de casa, agora, além de mãe profissional, esposa, amiga, vizinha e irmã, também é atriz.
À noite, eu tenho a oportunidade de vir aqui e me expressar artisticamente num lugar que é público e que qualquer um do município pode vir.
Você tem públicos de todas as idades?
Tem alunos de 5 anos, 50 anos, 75 anos. Ter essa possibilidade de conviver com a arte, né, através das aulas ou das construções dos espetáculos, é uma forma de encontrar a alegria do mundo.
O rostinho não demonstra, mas Vinícius Gabriel está super feliz com o teatro.
Vinícius, é bom fazer teatro? É. Você acha que você mudou o seu jeito de ser, aprendeu coisas novas depois de praticar teatro?
Sim, consigo falar melhor.
Você acha que você melhorou seu desempenho em sala de aula?
Sim, comecei a me concentrar mais. Me ajudei muita coisa nas provas da escola.
O ateliê é a nossa segunda casa. Eu acho que Itabirito é uma cidade que você não vai encontrar outra igual.
Daqui a 4 anos, o que o senhor espera que Itabirito tenha conquistado com a sua gestão?
Eu espero que daqui a 4 anos o voto de confiança que a gente ganhou tenha se tornado realidade, que o povo tenha ficado satisfeito com a gestão daqui a 4 anos.
Chegamos ao fim desse programa especial sobre gestão pública, dividido em 2 episódios. Desejamos sucesso ao prefeito de Itabirito, Hélio da Mata, e ao vice, Rafael Rondon. Para conferir o primeiro programa, basta acessar o canal do Áquila no YouTube pelo link do QR Code que está na tela. Nós, consultores, não temos dúvida que a gestão profissional pode transformar a vida nas cidades brasileiras. É possível fazer muito mais com a receita atual dos municípios se os servidores, especialmente os prefeitos e seus secretários, tiverem um bom diagnóstico dos problemas e souberem tomar as decisões corretas. Estamos à disposição de quem quiser entender mais sobre a nossa metodologia de trabalho. E para rever ou compartilhar nossos programas, é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!